Hoje, na entrevista, na série de entrevistas sobre educação e qualificação profissional, nós vamos conversar com o professor Aaron Oliveira dos Santos Lima, que é diretor-geral da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, no campus aqui, o campus regional aqui de Campo Mourão. Nós vamos saber sobre a importância da instituição para o desenvolvimento regional. Olá, professor, boa tarde, obrigada pela presença aqui no estúdio da CBN.
Boa tarde, Luciana, é uma satisfação estar aqui com vocês, em nome da UTFPR, para a gente falar um pouquinho de educação, desenvolvimento tecnológico, contribuição da UTFPR aqui em Campo Mourão.
E qual é essa contribuição para o desenvolvimento da cidade? Como a universidade contribui?
Bom, a nossa missão é exatamente o desenvolvimento de uma educação de qualidade, projetos de extensão e desenvolvimento tecnológico. Essa é a nossa missão. Mas a gente, além do ensino, pesquisa e extensão, a gente acredita que a contribuição da universidade tem que ser no caráter social, econômico, político, e a gente acha que o papel desses alunos e docentes e técnicos administrativos na região tem contribuído bastante para que isso venha a acontecer.
Quantos cursos e que cursos?
Nós hoje temos 4 cursos de engenharia: engenharia civil, ambiental, alimentos e eletrônica. Um curso de bacharelado em ciência da computação, um curso de licenciatura em química e um curso em tecnologia de alimentos. Esses 7 cursos são cursos superiores. Oferecemos integrado em nível médio e 2 cursos em nível de EAD subsequente também em nível técnico.
São cursos que foram criados porque existe uma demanda aqui na cidade, na região?
Em geral, antes da abertura de novos cursos para um campus ou para uma região, é feito um estudo de viabilidade técnica e econômica à demanda desse curso. Por exemplo, vocês agora são testemunhas de que Maringá vai abrir a UTFPR. Então, a gente vai ter um campus, o nosso 14º campus, né, agora na nossa cidade vizinha. E para isso acontecer, foi feito um estudo de demanda dos cursos que havia interesse ali na região de vocês.
Agora, esses profissionais aqui, eles ficam aqui, trabalham por aqui?
Esse é um dado interessante. Eu falava agora há pouco que 74% dos nossos alunos da engenharia, eles são alunos de fora. E o nosso desafio recai exatamente aí, na manutenção, na permanência desses alunos, para que a gente possa prospectar o desenvolvimento da nossa região. Esse é o grande desafio.
Porque, afinal, a região precisa desses profissionais.
Precisa desses profissionais. Mas aí é que está. A gente tem um papel importante também no desenvolvimento da cidade para que a gente traga o apelo à permanência desses alunos, desses egressos, agora na condição de engenheiros, bacharéis, enfim. Então, a gente precisa contribuir com a cidade para que haja um desenvolvimento, uma saúde de qualidade, uma educação para os filhos, uma assistência médica de qualidade. E esse é o nosso desafio também como universidade para a região.
Agora, o senhor dizia também que a universidade, ela injeta recursos na economia local, né? Tem esse lado.
Além disso, além da nossa missão base, ensino, pesquisa e extensão, a gente participa da receita do município. Então, a gente estima que, mês a mês, a gente deixa no município aproximadamente de 4 a 5 milhões em circulante, fora os investimentos, fora os custeios que são disponibilizados pelo governo federal ao longo de cada ano. Enfim, é uma receita interessante. A gente acredita que isso seja aí entre as 20 principais receitas da nossa região.
E a universidade desenvolve projetos de extensão com a comunidade?
Sim, a gente tem vários projetos de cooperação técnica, de serviços tecnológicos com as empresas daqui da cidade, da região. E mais recentemente, um dado importante, inclusive hoje, no Dia do Servidor Público, nós fomos agraciados com um curso de mestrado em tecnologia e inovação. Quer dizer, isso aí é mais um papel que deixa a gente envolvido com a região em trazer inovação e gerar riqueza para a nossa região.
Fala um pouquinho mais sobre esse curso, então, para a gente.
Então, é um mestrado profissionalizante que vai atender desde a demanda da agroindústria, passando aí pelo processo de gestão, chegando a tecnologia em saúde. Então, são profissionais de todas as áreas que vão ter a oportunidade de fazer um curso de capacitação, de qualificação, e a gente espera que a grande maioria dos nossos alunos seja da região. Então, isso deve fomentar a nossa região.
Inovação é uma palavra-chave, né? Palavra de ordem.
Eu acho que a inovação é a palavra do futuro. A gente tem que parar de produzir e aprender a inovar. Esse é o desafio não só da nossa região, não só do Paraná, mas do Brasil.
E quando que esse curso começa? Qual que é o cronograma aí?
Então, eu acredito que a gente já deva abrir turma a partir de fevereiro, março, logo após o carnaval, e isso deve perdurar aí por alguns anos.
Quantas vagas?
deve ser aberto para 22 vagas.
22 vagas. Há outros cursos de mestrado também?
A gente já oferece cursos na área de física, mestrado em física, muito mais voltada à área de licenciatura em física, também é uma necessidade premente do nosso país, os cursos de licenciatura, e a gente há algum tempo já oferece o curso de tecnologia em alimentos, também em nível de mestrado. Há uma proposição de novos cursos para o ano que vem. A gente tem ainda sob avaliação um projeto em tecnologia em saúde, ainda está em trâmite na CAPES, um projeto de tecnologia eletrônica também na CAPES, e para os próximos 2 anos a gente acredita que vai ofertar em computação ambiental, então tem vários projetos andando aí.
O senhor falou da Universidade Tecnológica Federal em Maringá, né? Haverá algum conflito aqui com o campus daqui?
É como você falou, a gente tem como pretérita a expectativa, né, de que são cursos que não vão competir. Mas é evidente que a gente hoje tem colegas que moram em Maringá e se eles tiverem a competência e a habilidade para participar desses cursos que estão sendo oferecidos, eles serão atendidos.
Então vocês temem perder profissionais, professores?
É natural, mas como são cursos de natureza diferente, eventualmente a gente não vai ter todos os professores que estão residindo lá, atendendo a demanda desses cursos novos que vão ser oferecidos na região de Maringá.
Bom, a gente acompanhou também esse ano, né, a greve de servidores da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Essas paralisações prejudicam o andamento dos cursos?
Naturalmente que prejudica, porque são servidores técnicos que fazem parte da gestão da universidade. Então a gente tem que ter a habilidade no sentido de respeitar o processo, que é legítimo, é uma briga justa, inclusive para investimentos dentro da universidade, mas de certa forma o prejuízo acontece, mas ele é sempre superado ao longo do tempo.
E os repasses do governo federal?
Pois é uma pena. Até eu falando como servidor público que sou, a gente teve um aumento muito aquém do que foi a expectativa do processo de paralisação. Chega a 10%, pouco mais de 10% em 2 anos. A gente trabalha com a inflação média aí pelo IPCA próximo aí a 9,8. E os investimentos eles estão vindo em reflexo à dificuldade do país. Então a gente não teve o orçamento desse ano até agora, né, é completamente repassado, então a gente tem feito uma maratona no sentido de administrar o recurso público.
Tá certo. Professor Heron Oliveira dos Santos Lima, muito obrigada pela presença aqui no Estúdio Móvel, pela entrevista. Uma boa tarde para o senhor.
Boa tarde, foi um prazer.
Conversamos com o professor Heron Oliveira dos Santos, diretor-geral da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, na nossa série de entrevistas Educação e Qualificação Profissional.